nem tem respaldo na lei de acesso à informação administrativa. É um regime próprio, inovador, que vai para lá daqueles e que mantém o trilho, o propósito, o desiderato do reforço da transparência na gestão do Estado. O PSD não poderia deixar de o apresentar e folgamos ver que também um outro partido decidiu associar-se a este movimento, replicando o projeto do PSD. Neste diploma, impomos também que todos estes documentos tenham uma versão traduzida para português. Aprovada a resolução pelo Parlamento e salvaguardando-se os elementos mínimos da proteção de dados, quem ousar bloquear esse acesso poderá ser punido pelo crime de desobediência qualificada. O PSD está naturalmente disposto a ouvir todas as entidades relevantes e para com os partidos prosseguir no aperfeiçoamento da nossa proposta. Um voto contra este projeto é um voto contra a transparência do uso dos dinheiros públicos e o direito preponderante à informação dos contribuintes. Naturalmente, nós votaremos a favor, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, entre 2008 e 2019, as intervenções no setor bancário custaram ao país quase 21 mil milhões de euros. Apesar destes muitos milhões significarem um custo total de 1.909 euros a cada contribuinte, formalismos e bloqueios de natureza legal ligados à proteção de dados ou sigilo bancário impediram o acesso dos cidadãos aos contratos e acordos que enquadraram a utilização dos dinheiros públicos para salvar a banca ou a documentos que lhes estão associados, como é o caso de auditorias ou listas de grandes devedores. Em alguns casos, nomeadamente no âmbito do Novo Banco, deu-se inclusivamente o absurdo deste Parlamento ver ser-lhe vedado o acesso, sem restrições, à informação relevante quanto a estas intervenções, informação essa que acabou exposta em meios de comunicação social ou até em blogs. Com a TAP verificamos exatamente o mesmo problema, uma intervenção que nos vai custar nos próximos anos pelo menos 3,7 mil milhões de euros, ou seja, 300 euros a cada contribuinte. Contudo, tal como na banca, os contribuintes não têm acesso ao plano de reestruturação da TAP. Estas operações têm impacto no déficit, no equilíbrio das contas e nas opções orçamentais dos sucessivos governos. Para salvar bancos ou salvar a TAP, tivemos de abdicar de investir na educação, na saúde e noutras áreas, e o resultado está à vista de todos, escolas a precisar de obras sem conforto térmico e o SNS a rebentar pelas costuras. O secretismo não é compatível com o interesse público. Quem paga tem direito a conhecer a fatura do que paga. O Parlamento tem de se dar ao respeito. Não é aceitável que se negue o acesso dos cidadãos a certos documentos que depois vêm estampados, sem restrições, na comunicação social. A opacidade não pode continuar a ser o caminho e, por isso mesmo, o PAN traz hoje a debate uma proposta de um regime jurídico de transparência para estes documentos. Não se trata de alterar as regras de sigilo ou segredo previstas, trata-se sim de criar um regime especial que permite que, em casos muito concretos e delimitados, a Assembleia da República possa deliberar, quando assim entender, e com uma fundamentação adequada, levantar o sigilo ou o segredo que é imposto sobre certos documentos, de forma a que os cidadãos, contribuintes, os possam conhecer. Esta proposta abrange toda a documentação sujeita a sigilo ou segredo, seja ela referente a contratos ou acordos que estabelecem a utilização de dinheiros públicos, seja ela a documentos que lhe estão associados, como sejam, por exemplo, auditorias. Mas também abrange a divulgação de listas de grandes devedores à banca que tenham sido responsáveis por perdas superiores a 1 milhão de euros. Não queremos também que este regime se aplique só aos contratos celebrados no futuro, mas a todos os contratos relevantes desde 2007, para que nenhuma informação considerada secreta até aqui fique de fora, para que nada fique por conhecer. Finalmente, uma última nota para dizer que a divulgação pública destes documentos para o PAN tem sido sinónimo de acessibilidade máxima e, por isso, apresentamos três propostas muito simples que o asseguram. Em primeiro lugar, propomos que todos os documentos tenham de ser divulgados em português, cabendo os eventuais respectivos custos de tradução à entidade visada ou ao Governo. Em segundo lugar, queremos que a divulgação seja feita da forma mais fácil e abrangente possível através do sítio da internet da Assembleia da República. Em terceiro e último lugar, porque entendemos que, sendo essencial assegurar a divulgação em bruto, o direito à informação só é plenamente assegurado se essa mesma informação for também divulgada por via de um sumário resumo dos documentos e da identificação dos valores de dinheiros públicos associados a essa intervenção. O acesso à informação pelos cidadãos é uma preocupação transversal a todas as forças políticas. Este regime dá resposta a essas preocupações, pelo que contamos com a sua aprovação na generalidade e estamos totalmente disponíveis para discutir melhorias na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Aproveito para transmitir uma mensagem do Sr. Presidente, que me pediu antes de sair, que recomendasse aos líderes parlamentares que informassem as senhoras e os senhores deputados das respectivas bancadas para aquilo que foi decidido hoje em Conferência de Líderes, mesmo antes ainda de ser conhecida a súmula, ainda de não haver a ata disponível, para que amanhã já sejam observadas essas regras e para que haja uma menor presença de deputados designadamente no plenário. Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, que vem falar do púlpito. É falar da tribuna, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este Minuto Liberal vai recorrer à metáfora do carro usado. Ninguém aceita comprar um carro usado sem o ver, sem saber o preço, sem saber se anda, sem confirmar que serve para a família ou para o negócio. Nem não basta o vendedor jurar a pé juntos que o carro é bom e barato, ninguém vai nessa conversa. Ninguém, claro está, a não ser alguém que se assemelha àquilo que o Estado acha que é o típico contribuinte português. Porque o típico contribuinte português sabe que está a pagar, vê o seu dinheiro dos impostos voar do bolso para os cofres do Estado, mas não sabe o que está a pagar, não sabe o porquê de estar a pagar, não sabe se havia alternativas melhores ou mais baratas. Pede-lhe para confiar que o carro é ótimo e nem o deixam dar uns pontapézitos nos pneus para verificar. Demasiados contratos do Estado são secretos ou opacos, especialmente os dos setores referidos nos projetos de lei em discussão, como os setores financeiros, transporte ou energia. Por isso, a possibilidade da Assembleia da República poder desclassificar estes contratos traz óbvias vantagens. A transparência incentiva o Estado a utilizar cada cêntimo com mais critério e garante ao contribuinte que o dinheiro está a ser gasto com a possibilidade de escrutínio, por si próprio ou pelos legítimos representantes, dos atos e omissões dos decisores políticos. Por outras palavras, as pessoas vão poder responsabilizar aqueles que, por incompetência ou compadrio, desperdiçam o seu dinheiro. E deve ser por isso que alguns se incomodam com esta iniciativa. As pessoas têm que poder saber as condições em que estão a comprar os carros. E quem diz carros, diz aviões. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os projetos que hoje aqui discutimos, um da autoria do PSD e outro da autoria do PAN, vêm basicamente propor um regime que permita a desclassificação dos contratos que tragam encargos para o erário público, ou seja, e simplificando, que tragam ou possam trazer encargos para todos nós e para todos os contribuintes. Em primeiro lugar, eu acho que é bom que fique claro, porque percebe-se porque é que estas iniciativas aparecem, mas a regra no que toca aos compromissos assumidos pelo Estado devia ser a da transparência. A regra devia ser que os contratos fossem conhecidos e que os compromissos fossem conhecidos. Apenas excepcionalmente deveria haver a classificação dos documentos. Ora, como todos nós já percebemos, e sobretudo quem tem aqui experiência em contratos relacionados com a banca e em documentos relacionados com a banca, já deve ter percebido que quer para o Governo, quer para algumas instâncias, como por exemplo o Banco de Portugal, é, na dúvida, classifica-se tudo. E é isso que também leva à necessidade da criação de uma legislação que permita que quer o Parlamento, quer até sobretudo os cidadãos em geral, porque é sobre eles que recaem os encargos, tenham acesso aos compromissos que estão a ser assumidos. E eu gostava de lembrar algumas coisas, porque nós estamos aqui a discutir um regime que é um regime jurídico de desclassificação dos compromissos assumidos e dos contratos assumidos, mas isto não esgota a discussão do ponto de vista político. Eu gostava aqui de lembrar, porque a questão bancária e a questão sobretudo do novo banco é aquela que tem feito surgir mais questões, mas está longe, infelizmente, de ser a única. Mas eu gostava de lembrar que quando o novo banco foi vendido, ou quando uma parte do novo banco foi vendida à Lone Star, o Governo dizia não resultarão daqui encargos diretos ou indiretos para o Estado. Portanto, a acreditar no que o Governo dizia, este contrato com a Lone Star nem sequer teria que ser desclassificado à luz desta legislação. Depois, infelizmente, já percebemos que não foi bem assim. E, portanto, eu gostava de dizer que nós, obviamente, votaremos a favor das propostas que estão aqui, sem prejuízo de alterações na especialidade, mas eu gostava de dizer que, mais do que a questão jurídica, importa tirar consequências da questão política, porque os compromissos do Estado são para cumprir, mas são, antes de mais, para assumir. E nós temos em Portugal o mesmo Governo e o mesmo Primeiro-Ministro que ora diz que não há compromisso nenhum e não haverá encargo direto nem indireto para o erário público, ora diz que, indignado, que os compromissos são para cumprir e que o Estado só tem que pagar à Lone Star e não se pôr agora a fazer perguntas ou a querer conhecer contratos. E esta é a questão política de fundo que tem também que ser discutida. E, portanto, votaremos favoravelmente os projetos, esperando naturalmente que algumas coisas possam ser resolvidas em especialidade, porque nós temos que ter alguns cuidados, nós não queremos agora falir as empresas por pôr toda a sua vida a nu, certamente que não é essa a intenção dos autores, e, portanto, no que depender de nós, estes projetos passam à especialidade e poderemos ter um regime de desclassificação destes contratos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós apreciamos os projetos de lei aqui apresentados, o projeto do PSD, também o projeto de lei do PAN, que aliás é praticamente igual, queria dizer que relativamente ao princípio que está subjacente a estas iniciativas, é um princípio com que concordamos, nos parece efetivamente estimável, porque na verdade, e nós colocávamos a questão não tanto sob a ótica estrita do contribuinte, como foi colocada pelos proponentes, mas do ponto de vista do cidadão, que é o direito de cidadania que os cidadãos possam ter acesso à forma como os recursos públicos são utilizados e, particularmente, como os recursos públicos são utilizados em benefício de particulares, ou seja, como sabemos, em benefício de contribuintes muito especiais, que são aqueles que têm meios, efetivamente, para por diversas vias de planeamento fiscal ou de engenharia fiscal, como quiserem, ou por via das possibilidades abertas pela arbitragem fiscal, conseguirem ser aqueles que mais ganham e que menos pagam em matéria de contribuição para os recursos públicos. E, portanto, tudo aquilo que seja dotar de transparência a utilização de dinheiros públicos, aliás, na linha de um princípio que está consagrado na Constituição Portuguesa desde 1989, na legislação desde 1993, que é o princípio do acesso da publicidade, do acesso dos cidadãos aos documentos administrativos, salvas as exceções em matéria de segredo de Estado, de segredo de Justiça, ou seja, quando há legislação especial que protege determinados documentos em ordem a salvaguardar valores constitucionais essenciais, normalmente, o princípio da administração aberta é um princípio que nos é caro. Agora, o que nos parece é que as soluções que são aqui apresentadas terão de ser vistas cuidadosamente na especialidade. E eu apontaria já alguns aspectos que nos parece que tecnicamente estão menos corretos nestas iniciativas legislativas. Desde logo, recorrer à figura da desclassificação. Quer-nos parecer que não é isso que está em causa. Ou seja, a desclassificação pertence a quem classifica. Ou seja, quem tem poderes de classificação de documentos tem poderes para os desclassificar. Ou entidades que têm à sua guarda documentos públicos públicos, isto é, do setor público, é que terão poder de desclassificação. Aliás, é nessa base que assenta o regime, designadamente, do segredo de Estado. Mas, e a questão aqui não é essa. A questão aqui não é dar poderes de desclassificação, porque a Assembleia da República não classificou nada. O que importa salvaguardar é o direito de acesso da Assembleia da República.